Realmente, esse manifesto, até nós fizemos mais para o final do ano, é uma continuação daquilo que já estava sendo feito pelas cidades que dependem um pouco do pedágio de Jataizinho. Então, as entidades de Cornélio Procópio e região começaram a fazer esse manifesto e também colher assinaturas, e nós fizemos mais para o final do ano, como você já acabou de ler aí, e pedimos a adesão de todas as cidades, inclusive as que também nem estão na linha da 369 e nem da 153, mas que fazem parte da diocese.
Bom, Dom Antônio, a gente sabe que houve vários episódios envolvendo nessas concessionárias e corrupção e tudo mais. Inclusive o meritíssimo juiz federal de Jacarezinho, por duas vezes, numa ele fez mudar o pedágio na origem, que era a linha Andirá. Aí entra com a liminar, volta para onde estava lá na divisa do Paraná. Uma segunda que já está comprovada que houve majoração na planilha de custo para beneficiar a corrupção. Quer dizer, e nem assim tu continua da mesma maneira e a população sendo prejudicada.
É, de fato, o doutor Rogério, o juiz federal, ele tomou essas medidas em tempos, o ano passado, aliás, o processo é um pouco antigo, né? Mas a gente sabe como funciona, então o liminar volta a funcionar. Agora a gente está buscando uma solução definitiva, porque vai vencer agora a concessão e é preciso, se for dar a concessão para uma outra empresa, ou não sei se ainda a mesma empresa vai poder concorrer, mas que aquilo que estava acordado, que de fato aconteça, né? E a gente pare com essa indecisão de vai e vem, e também pelo preço alto, abusivo até, das tarifas aqui na nossa região, principalmente no nosso pedágio.
Bom, Dom Antônio, ninguém é contrário ao pedágio. Todo mundo é contrário a esse assalto oficial que acontece nessas tarifas. É um absurdo. É um dos mais caros do país.
É isso mesmo. Além da gente pagar caro, que não deveríamos pagar, as obras não foram executadas. E se foram, foram em parte. Então, é preciso que, da agora para frente, o governador do estado entre em ação para fazer que seja cumprido aquilo que está acordado.
Esse manifesto, então, Dom Antônio, pelo que a gente observa, é mais para chamar atenção para futuros contratos, porque acho que esse falta aí um pouco mais de um ano. Esse eu acho que já não dará mais nada, vai continuar até o fim da concessão. Parece que vocês estão mobilizando para que não ocorra o mesmo fato com futuros contratos, é isso?
É, também, mas eu acho que o governador, se ele tiver vontade política, ele tem, vamos dizer assim, a possibilidade de fazer com que se cumpra a parte, né? Ou pelo menos que em juízo fica depositado o valor daquilo que eles deveriam ter gasto na rodovia e não gastaram. Então, acho que aqui é uma questão política agora do governador, o Ratinho, que se comprometeu com essa causa também, e nós estamos fazendo a nossa parte, mostrando a nossa indignação e querendo que aconteça aquilo que foi acordado, ou seja, que esse trecho seja duplicado e não em ritmo lento, como a gente tem visto aí a duplicação entre Cornélio e Jataizinho, mas que seja algo assim rápido, porque dá tempo, em um ano são 80 quilômetros, a empresa pode dividir em trecho em três partes e rapidamente, coisa de um ano, está pronto. Então, acho que antes de vencer o contrato, que é em 2021, dá tempo ainda de fazer aquilo que estava prometido, pelo menos a duplicação, né? Porque a gente sabe que as obras de arte, trevos, etc., isso deve ficar para uma próxima concessão. Mas a gente gostaria que ainda fosse feito esse ano de 2020, né? Tem um ano inteiro ainda para ser feito.
Dom Antônio, a gente sabe, sim, o senhor acompanha mais do que ninguém, uma pessoa super esclarecida. Já houve tanto desdobramento, já entrou o governador na briga com isso aí, mas parece que o contrato é tão bem amarrado, foi tão bem feito, que não tem o que quebre isso aí. Não sei, só por Deus mesmo, porque no mais já foi tentado de tudo.
É, a força econômica é muito forte, né? E a gente sabe que houve, além da força econômica, houve toda a questão do desvio. Então fica complicado realmente. Mas estamos fazendo a nossa parte. Acho que nós estamos mostrando que estamos indignados e queremos que de fato isso aconteça aqui na nossa região.
É lógico, nós estamos preocupados com a nossa região, evidentemente. Mas a gente sabe que os pedágios no Paraná, esse famigerado anel da integração, é onde se cobra os pedágios mais caros do país. O senhor tem entrado em contato com os outros bispos de outras dioceses para que juntos, em torno de um Paraná, todos eles façam a mesma coisa, para que mostre a indignação do Paraná?
Já falamos algumas vezes sobre isso, sim, informalmente, mas não formalizamos nada, porque são várias concessionárias. Cada concessionária tem o seu contrato, seus aditivos, é bem difícil, como você mesmo diz, as coisas são tão bem elaboradas que é difícil a gente conseguir ali mexer ou modificar olhando do nosso lado, né? Do outro lado eles fazem com muita facilidade, mas é bem amarrado tudo isso. E como são diversas concessionárias, reclamação do valor alto de pedágio, isso já fizemos, né? Mostrando. Agora vamos tentar, antes da próxima concessão, que o valor diminua e que aquilo que realmente for acordado aconteça, né? É o que a gente pode fazer, mas assim, em conjunto ainda não tivemos uma medida. Isso está mais local, mais regional do que o estado inteiro.
Dom Antônio, o que o senhor espera da comunidade através desse manifesto?
Visto que a gente, a comunidade reconhece, né, aquilo tudo que já está explicitado, nós estamos agora pedindo que as pessoas assinem o manifesto para que a gente possa entregar um número significativo de assinaturas ao governador e isso sirva de força de pressão política para agir e agir logo. Então é preciso que cada um assine colocando o seu RG na lista, como já fizemos em outras ocasiões, em outras situações. Então é isso que nós queremos no momento. A região de Cornélio já está colhendo, como eu disse no início, já está colhendo assinaturas em tempo mais largo. Nós estamos ainda durante todo este mês de janeiro recolhendo assinaturas aqui na nossa região do Norte Pioneiro e esperamos entregar um número aí significativo junto com as demais assinaturas lá da região de Cornélio para o governo do estado.
Bom, a gente sempre ouviu que governador nenhum ou político nenhum quer se opor contra a igreja. Talvez, né, seja por aí o caminho, porque foi tentado todas as outras maneiras. Não que a igreja estava omissa a tudo isso, mas agora de uma maneira oficial, quem sabe pelo menos abra o olho aí dos nossos políticos de uma maneira geral.
Como eu disse, nós estamos fazendo a nossa parte, tentando fazer a nossa... E indo ao governador entregando esse manifesto assinado, né, a coleta de assinaturas, é o que nós podemos fazer. A justiça já tentou, já fez o que era possível, acho que até o impossível, né? Então agora nós vamos fazer força de pressão política, ou para que aconteça agora a duplicação da 369 ainda nesse contrato, ou na próxima concessão, que aconteça, mas de forma muito rápida.
Dom Antônio, para a gente finalizar, eu conversava com o senhor em setembro, por ocasião do aniversário de São Miguel Arcanjo, e ainda perguntava se haveria mudança. O senhor ainda falava, é muito cedo. Agora nós já estamos em 2020. Alguma mudança prevista nas paróquias em Bandeirantes?
Não, não tem nada previsto. Transferências que tinham que ser feitas já foram feitas. Terminamos ontem com o padre Marco Antônio, que tomou posse em Siqueira, e agora só se acontecer algum imprevisto, mas no momento está tudo caminhando para 2020 e para 2021.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar, Dom Antônio?
Não, eu apenas agradecer a rádio por estar participando desse momento do nosso manifesto e colaborando, agradecer aí toda a equipe da rádio e também as pessoas que estão participando. Vem assim como um momento da gente manifestar que nós estamos atentos e que a cidadania ainda é a chave importante para o bem comum.
Muito obrigado, então, Dom Antônio.
Eu é que agradeço a atenção.